nas asas da escuridão. Eu nem pude falar, domingo sol de verão. Amigo, não vá, o mundo é corpo inteiro. Amigo, não vá, o mundo é corpo inteiro.
Foi Larissa Luz com Lá Vem os Homens, de Las Matumbis de Leno Félix. Teve Prada Rum com Gabi Guedes, cantando Peregrin de Felipe Guedes e Gabi. Aláfia com Peregrino de Oque, o, música Oque Ocala de Lucas Cirilo. Agora 6:21. E você que curte a nossa programação, participe mandando música pra gente no Toca Aí. Você pede a sua música, a gente bota pra tocar. É só você falar no WhatsApp com a gente no 719-9964-1908. Manda uma mensagem de texto, de áudio, bem rapidinho, diz seu nome, pede a música e curte o Toca Aí de segunda a sexta, 1:00 PM, com reprise nos finais de semana. Vamos seguindo então, 6:22 com Virgínia Rodrigues. Ela canta Elegibô, de Rei Zulu e Itamar Tropicália.
Thank you.
que na sua sonosfera você curtiu Panteras Negras, música de Aline Santana, interpretada por Nzinga no Festival da Educadora de 2018. Teve Mônica Feijó cantando autoral Samba Não Demora. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, você fica com a série Festival Educadora, que vai destacar as músicas vencedoras da 8ª edição do concurso, que aconteceu em 2010. Eu sou Luciana Lucena, deixo aquele beijo para você. A gente se encontra amanhã às 16h. Até lá, um beijo grande, fica com a gente.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM 107.5.
Joga as mãos pra cima! Vamos abrir a roda e balançar o chão da praça! Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educadora FM. Domingo, às 14h. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Bahia pro Axé Music, domingo, 14h, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Marti.
Soy loco por ti, de amores. A Educador FM te convida para conhecer a música latino-americana no programa Soy Loco por Ti, todo domingo, às 16h. Cruze as fronteiras da América Latina e se deixe levar pelas músicas do nosso continente. Soy Loco por Ti, todo domingo, às 16h, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Olá, você que está na sintonia da Educadora FM. Eu sou Manuela Rodrigues, cantora, compositora, instrumentista e professora de canto. E estou aqui hoje no Especial das 6 para apresentar mais uma edição da série Festival Educadora. Esse festival que foi tão importante na minha construção de carreira. Eu pude participar de muitas edições, venci numa delas com a canção Neurose. E o Especial das 6 vem celebrar a trajetória desse concurso musical tão importante para a cena da Bahia. E no programa de hoje vou apresentar as canções vencedoras na edição do festival que ocorreu em 2010, ano em que fiz parte da comissão julgadora. Para começar, vamos conferir a cantora, compositora e também professora de canto, Janaína Carvalho, vencedora da categoria Melhor Intérprete Vocal, com a gravação de Elise e o Mensageiro dos Ventos, de Marquinho Carvalho. Olá, tô eu aqui de volta para falar um pouquinho sobre a 8ª edição do Festival da Educadora FM, que ocorreu no ano de 2010. Foram 713 canções escritas e a comissão julgadora era formada por mim, Manuela Rodrigues, Tom Tavares, Luciano Aguiar, Cristina Casalta e Luciano Caruso. A gente selecionou inicialmente as 50 canções que tocariam na rádio, as 14 finalistas e as vencedoras. Participar de uma comissão julgadora é sempre um desafio. Eu lembro que a gente discutiu bastante, divergiu, concordou e chegou a um resultado que a gente gostou, no fim das contas, que foi muito bom. E agora a gente vai ficar com o vencedor na categoria Melhor Arranjo, o músico Dodô Mitoso com a canção Curubi. Curubi é só que...
Thank you.
antes de encerrar o programa de hoje, eu quero falar um pouquinho como foi a cerimônia de premiação da 8ª edição do festival, que teve como homenageado Ederaldo Gentil. Na cerimônia, uma banda formada pela dupla 2 em 1 e convidados acompanharam no palco do Teatro IRDEB Valmir Lima, Edil Pacheco, Nelson Rufino, Rony Jorge e Clécia Queiroz, que interpretaram o sucesso do homenageado. Denise Gentil, irmã do músico, recebeu o troféu homenagem. Encerrando o especial das 6 de hoje, fique agora com o vencedor da categoria Melhor Intérprete Instrumental, o saxofonista e maestro iraraense Nivaldo Cirqueira, na autoral Tocando com Amigos. E na sequência, vamos ouvir o músico de Ubaíra, Gilton de la Sela, com a autoral Nação Indígena, que levou o prêmio de Melhor Música com Letra.
Estava aqui. caixões, os caetés carilins, dentre tantas línguas falando tupi-guarani. O índio quer paz, plantar, caçar e pescar, descansar no seu leito de rio. Brasil, a nossa história é de amor. Índio que sou, guerreiro, sim senhor. Curumim, pega aí arco e flecha, zarabatana da natureza. Na sombra dos seringais, terra que os grileiros querem do índio tomar. Mas seu lugar foi sempre aqui, daqui jamais vai sair. Luta e tenta bravamente o índio resistir. Assim não deixou a cultura e faz miçangas. Tem cacique com cá, tem aldeia pajé, tem chocalho no pé, tem penacho, sem rei, sem lei, nunca lhe falta fé. Gritarão terra vista, o índio já estava aqui. Patachões, os caetés caririns, dentre tantas línguas falando tupi-guarani. O índio quer paz, plantar, caçar e pescar, descansar no seu leito de rio. Em Brasil, a nossa história é de amor. Jamais vai sair, luta e tenta bravamente o índio resistir.
Esse foi o especial das seis comigo, Manuela Rodrigues, cantora e compositora, e eu estive aqui no programa apresentando a 8ª edição da série Festival Educadora, realizada em 2010 e que eu fiz parte da comissão julgadora.
Contando com a produção de Juliana Dias, o especial das seis de hoje, com a série Festival Educadora, está terminando. A próxima edição vai destacar as músicas vencedoras do 9º festival realizado em 2011. Comente, curta e siga a Educadora FM nas redes sociais para ficar por dentro das atrações do programa. Aproveite para acessar o site educadorafm.ba.gov.br e baixe também o nosso aplicativo, que é compatível com os sistemas iOS e Android. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais irresponsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do patrimônio mundial cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 11 bilhões de dólares. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
A campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera. Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar a chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe substituto alta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
Então, a vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, fundamental das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que, que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora em julho 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jungmann e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para, de fato, superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, eu estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço se a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como, por exemplo, da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política. A senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no Estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política nacional estruturada, temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que leva essa política para governos estaduais e municipais. Mas uma conquista, inclusive, do Estatuto da Igualdade Racial, é ele quem cria o SUS, né, o nosso SUS da Igualdade Racial, que é o SINAPIR, e que hoje está presente nos 27 estados da federação e em quase 500 municípios. Vou começar por esse ponto, porque é um ponto que demonstra avanço, mas demonstra também desafio, né, que é o foco da sua pergunta, e por que que é importante a gente avançar nisso. É fundamental que a gente busque incrementar e capilarizar cada vez mais essa política e avançar em mais estados e municípios. Está em curso foi julgada, né, e está em curso a elaboração da resposta a ela, a DPF Vidas Negras, a DPF 973, que obriga o governo federal a atualizar o segundo Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A gente vem trabalhando nisso ativamente. E, obviamente, a gente vem também destacando a importância de que estados e municípios também sejam envolvidos nessa obrigação de fazer dessa ação, pela importância da gente federalizar essa política. Então, é um desafio que a gente ainda tem, temos um avanço importante, estamos nos 27 estados, mas precisamos, de fato, avançar e capilarizar essa política no Brasil. Outro ponto é que os dados socioeconômicos, de segurança pública, são muitas as dimensões que ainda demonstram